Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Tá começando, meu Brasil! Sim, sim! Agora, você sabe que muita gente me diz que assiste ao programa no trabalho. Que tem que disfarçar a risada pra ninguém em volta perceber, que às vezes até finge que tá digitando pra não desconfiar. A que ponto chegamos, né, minha gente? Pessoa tendo que fingir que tá fazendo planilha no Excel, quando na verdade tá ouvindo a Xuxa falar de desinteria, você vê? Deve ser tenso ver o chefe vindo na sua direção, no seu fone, a Larissa Manoela, terminando a história dela, dos amigos invisíveis dela, e você querendo saber como é que vai terminar, mas não quer terminar o trabalho também. É uma tensão, mas eu te entendo. Ouvir história é bom demais. E agora já gera até uma ansiedade no povo pra saber que história que os meus convidados vão confessar. Não, sim, porque não é nem mais contar, que o pessoal confessa mesmo. E hoje é um dia especial. Hoje eu tenho aqui um amigo meu que veio virtualmente no programa. Mas que eu falei, não, ele precisa voltar em carne, osso e músculos. Leandro Hassum! Tem a atriz Rosane Holland está aqui! E olha que loucura, um jogador do Flamengo que é tão genial, o cara é tão incrível, que até os vascaínos têm que dar o braço a torcer. Zico, minha gente! Vamos conversar juntos! Bem-vindo, bem-vindo! Bom, Leandro Hassum.
Oh, não, quer bicar.
Ah, que bom ter você aqui.
Começou comigo, foi um prazer.
Comecei contigo, porque agora eu quero você fisicamente, porque na hora da pandemia, Hassum veio, mas veio virtual. Aí eu falei, não, mas eu...
É um inferno aquilo.
Virtual foi um caos, né?
É um inferno.
Né? Mas ele vinha aqui pessoalmente, eu falei, agora eu quero uma história, mas eu quero história que envolva família.
Todas.
Tua filha... Aquela graça.
Ela é linda, tá linda. Aquela... Tá linda,
linda ela.
22 anos, mulheraça.
É. Mas ela... Às vezes filho dá uma irritada, não?
Às vezes. Você entendeu uma coisa? O filho é aquele ser que, assim, quando a gente bota eles no mundo, eles já nascem olhando pra cada gente e falando assim, ih, olha aí, ó, os caras que eu vou infernizar o resto da vida. Não, o filho inferniza. A minha filha com 22 anos, é maravilhosa, amor da minha vida, sou apaixonado por ela, porque senão já tinha posto ela na rua há muito tempo. Porque se não fosse o amor
mas,
faz mal, coisas.
Guarda que você pode dar forra depois que vierem os netos.
Não, exato. Pois é, quando vem o neto, a gente dá forra,
vai
né, Zico?
Dá forra.
Mas eu não quero forra... agora, não. Explicar que eu não tô querendo agora, não. Porque a minha filha, a gente, eu amo viajar. Eu viajava com a minha mulher e com a minha filha. Só que chegou uma época que eu comecei a perceber que os meus projetos não estavam agradando muito a Pedra, não. Tipo assim, ah, vamos pra tal lugar. Era aquela pessoa que ia pro celular e tal, assim, cagava e andava. Eu não vejo o rosto da Pedra há um tempo. Se ela passar aqui, eu não sei muito quem ela é. Porque só conversa até no telefone, assim, o tempo todo. Eu, essa parte dela aqui eu conheço bem mesmo. Agora, o rosto mesmo, não tenho muita certeza. E aí, eu falei assim, vamos fazer 40 dias na Europa, vamos conhecer a Europa toda de carro e tal, não sei o quê. Cheguei em casa, falei assim, Pietra, viaja pra Europa. 40 dias, teu presente de aniversário de 18 anos. Ela, fazer o quê na Europa? Já dá um ódio.
Fazer o quê
na Europa? Já dá um desdém, né? Já, um desdém, falei assim, mas na Europa? Como quem diz assim, porra, ali? Porra, vamos conhecer a Itália. Roma, ela falou, fazer o quê na Itália? Fazer o quê na Itália? Tá entendendo? Fazer o quê na Itália? Eu falei, pô, vamos no Vaticano, pô. Vamos lá. Ela falou, pai, que não vai na igreja aqui. Eu falei, cala a boca, é o Papa, porra. Mora o Papa lá.
Se tá bom pro Papa, tá ruim pra você.
Se for o cara do candomblé, o cara quer abraçar o Papa, fala, Papa, porra, o Papa é tipo o Mickey, bicho, entendeu? Tu quer conhecer, tu quer falar, é o Papa aí. Porra, ela tava cagando pro Papa, ela não tava nem aí pro Papa. Eu falei, mas vamos lá. Cara, pra me quebrar, no dia que eu cheguei lá no Vaticano, vai, tu vai, que eu obriguei, meio que eu obriguei mesmo. Amarrei, eu pago as contas, vai. Aí foi, com uma mau humor terrível, né? Aí chegamos lá no dia, vamos lá ver o Papa, praça cheia, o Papa resolveu ficar doente naquele dia. Não apareceu, já me irritou ali. Porque Papa, tu já reparou? O Papa, ele tá bem, quando ele vai na posse. Dia seguinte que virou Papa, acho que o pessoal faz um corredor bolonês, mete a porrada no Papa. Repara bem! Ele... Não, repara bem! No dia seguinte que o cara virou Papa, ele tá... Não! Aquele Papa, o anterior, o que saiu
o
antes...
Bento, dizer
o Bento,
isso.
Ele tava querendo sair, tinha uns 5 anos, que as pessoas não ouviam ele falar. Ele falava... É isso aí, pessoal. Amém. Falava, não, pra mim, isso aí. As pessoas não entendiam o que ele tava falando. Aí ele foi ficando até onde é que ele escreveu help em alemão. Aí tiraram ele. Aí puseram argentino. Argentino chegou benzão. Repara como é que tá agora. Aí ele não foi. Nesse dia ele não foi. Teve um negócio, uma turumbamba lá nele e não apareceu. Aí, pô, tinha uma plaquinha escrita assim, conheça a Capela Sistina. Eu falei, pô, Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina. A história é viva, né?
E que ano mesmo você tem cultura? Que ano que foi?
Hã?
Hein?
Que pintou?
Que ano que foi que ele pintou mesmo?
Que ele pintou? Pô, agora... é. Aí,
faz tempo.
Eu era menino, né? Eu era menino, era menino. Zico viu. Aí eu...
Morei lá, né?
Era morou lá, pô. Morou na porra. Eu tô falando Capela Sistina. O Zico ia bater bola na frente da Capela Sistina.
Meteu muito gol em Michelangelo. Era Michelangelo, Donatello e Rafael.
Peraí, você é Tartaruga Ninja. Aí tu já quebrou tudo. E aí tu entra, só que pra quem nunca foi na Capela Sistina, pensa assim, Capela Sistina! Não, é menor que esse estúdio. Entram 1000 pessoas com você, não tem ar-condicionado, que tem que manter a pintura, não pode tirar foto, não pode filmar, tem um cara com microfone péssimo que fica assim, te explicando a história, que eu já tava cagando.
Foi.
A minha mulher, não. A minha mulher, ela tem a teoria de que ela tem que conhecer a história do Michelangelo naquele dia. Então ela não fala italiano, mas ela pegou um fone pra ouvir o que o cara tava falando.
E italiano.
Que tinha todas as línguas, menos português. Ela botou em italiano, que ela achou mais próximo dela. E nada. Ela fala português em qualquer lugar do mundo. A minha mulher, em qualquer lugar do mundo. Ela chega na Alemanha, nós fomos à Alemanha, ela entrou numa loja com um alemão, assim, atendendo. Ela falou assim, eu quero essa camisa aqui, mas eu quero azul M. Eu falei assim, não vai rolar, porque o cara é um alemão. Daqui a pouco vem um cara com a camisa azul M. Eu falei, ué, porra.
Como é que...
E eu me esforçando aqui pra caceta. Ah, olha aqui, botando pra Gabriela assistindo. Aí minha mulher não fala nada por nenhuma com aquele fone no ouvido, prestando atenção e eu querendo ir embora. Michelangelo, Giovanni... Ela ia pegando uma coisa ou outra, mas estava ali interessada. E aí eu falei, porra, que... vou dar uma rezadinha, que eu tô aqui dentro, vou dar uma rezada. Você que é super católico, aí... você que frequenta a igreja sempre. Eu olhei e falei assim, pô, vou dar uma agradecida. Eu falei assim, pô, Deus, obrigado, né? Tô aqui, pô, trazendo, podendo trazer minha mulher, minha filha, né? Essa oportunidade, né, Pietro? Eu olhei pra Pietro, a Pietro tava com o celular assim. Michelangelo aqui, ela aqui, ó. Cagando pro Michelangelo. Eu falei, porra, filha, na boa. Dá uma olhada pra cima, só pra valer o ingresso, só pra... fazer, ih, olhei, Michelangelo, pum, vamos, a gente vai embora depois. Aí ela olhou pra minha cara cinza, ela tava cinza. Tô passando mal, mas naquela altura, no silêncio do cara, ela esperou a pausa, ela teve o timing. Na pausa, ela, tô passando mal. Aí eu já falei, eu sou desesperado, eu sou o pai desespero, eu sou aquele pai que criança chora, eu choro junto, eu sou desestabilizado, eu sou uma pessoa que eu não sou bem mesmo. Aí eu comecei, só um minutinho, aí comecei a chamar minha mulher, falei assim, Karina, aqui, Michelangelo. E eu falei assim, Pietro tá passando mal. Ela, pera aí, a Karina foi trabalhar na garra do Iraque. A pessoa vem sem braço, ela fala assim, bota um band-aid. A sensação que eu tenho é que a minha mulher fumou um baseado em 79 e tá na onda até hoje. Nada afeta ela. Veio a pandemia, os caralho, quatro assim, pandemia! Porra, todo mundo em casa, desesperado, os trabalhos, tudo dando de data. Ela fala assim, pô, não tem o que fazer, me dá um ódio de gente que tem essa calma. Não, ó, tem vontade de bater na pessoa que tem essa calma, que fala assim, calma, isso aí, isso é a vida. Porra, isso é a vida, me dá um ódio da porra.
Isso é a vida.
É, e do nada, a Pietra resolve pra mim e fala assim, vou vomitar, mas o filho é um ser tão estranho que eles são do mal. Porque filho, ele não é que nem um ser humano normal que faz assim, ele não vomita, assim, ser humano, quero vomitar, você faz assim, né?
Sim.
Não, o filho não, o filho, assim, ele mira em você... ou em alguma coisa que não pode. Entendeu? Não, minha filha mirou no Michelangelo.
Não.
Ela escorou na parede. Uá! Mas deu. O exorcista. O exorcista na parede, assim, do Michelangelo, mandando aquela jatada. E aí eu falei, prejuízo, meu Deus. Catei pelo subaco.
Prejuízo histórico.
Prejuízo histórico. Vamos ser presos no Vaticano.
Ela vomitou na parede.
Vomitou na parede. Uá!
Com as pinturas do Michelangelo.
Agora faz parte.
Aquele abstrato.
Tem um abstrato lá, que é da minha filha. Aí eu catei ela pelo subaco e saí. Sai, pô, tá se vomitando, né? É, vomitulus, que eu também...
Vomitulus.
É, vomitulus. E saímos da Capela Sistina, mas foi o meu poliglota que eu
tristeza.
Fui.
Que tristeza.
Muito triste, mas hoje na Capela Sistina tem um Pietros lá dentro, que é uma pintura da minha filha.
Pietros vômitos.
E nos afrescos, afrescos a vômitos.
Mas isso é uma adolescente passando mal... É, o problema é quando um ídolo de um adolescente passa mal. Aí é que é complicado. Quando, na verdade, essa carinha... Olha essa carinha plácida e doce de professora Helena.
Uhum.
De alguém que as crianças olhavam e pensavam, é um pedacinho do céu na Terra.
É, mas é mesmo.
É, né?
Já fez filme comigo. Queimou o filme um pouco.
Mas baixou. Rosane não sabia que tinha criança vendo o que você ia fazer, né, Rosane?
Começar do início, né? Assim, Réveillon é um dia que eu fico muito feliz. É um dia gostoso, tá todo mundo animado, cheio de esperança pro ano que vai começar. E é meu aniversário.
Olha que bonito.
Mentira, já é 30 anos.
É meu aniversário. Então eu tô duplamente feliz pelo ano que vai começar.
Máximo.
E eu morando no Rio de Janeiro, minha família é de Brasília, eu tenho muitos amigos em São Paulo, então sempre vinha aquela galera, oh, vamos passar o Réveillon em Copacabana, Rosane, vamos lá. Eu, ei! Passei anos levando pessoas para ver fogos em Copacabana.
Que é lindo fogos em Copacabana, mas 39
Sim.
anos depois,
é, eu falei, depois da décima vez, você já quer fazer uma outra coisa. Aí, esse ano específico, tava passando Carrossel na televisão, né? Aquela coisa...
Carrossel, aquela novela. Fofa. Eu...
No caso, minha personagem era a professora Helena, que era a heroína das crianças e amável, enfim.
E que não tem um erro, um equívoco.
Não, ela
sequer.
Nunca erra. E aí, o que que acontece, né? Parte do público de novela ainda confunde um pouco ator, personagem. E no caso de uma novela infantil, de uma heroína infantil, é quase uma exigência que você seja daquele jeito. Tipo, as pessoas esperam que você seja aquela pessoa na sua vida. Então, bem difícil. E aí, esse ano, a gente ia pra casa da minha mãe, que era um pouquinho mais pro meio. E a gente ia fazer um esquenta lá, pra depois descer e ver os fogos. Só que a gente se atrasou um pouco. E eu... Passei muito tempo, assim, bebendo vodka com energético no Réveillon, que era uma coisa que me deixava
professora
alegre.
Helena, que vergonha. Eu tô chocado com isso. Eu achei que era água sem gás.
Pra mim era uma groselha, não sei.
E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou beber aqui rapidão e a gente vai, né? Porque você não sai levando várias coisas pra praia. A gente levava um espumante pra brindar e depois comprava umas cervejas quentes, voltando, aquela coisa de jovem. Bebi.
Bebeu o quê?
Bebi vodka com energético, nem não sei quantos,
fez
não sei quantos.
Fez em meia hora que você faria em três.
É. Acelerei lá, tomei os negócios, descemos, vimos os fogos, lindo, brindamos, legal, feliz ano novo. Voltamos a pé, pela orla. Em determinado momento, a bebida bateu.
Ih, ó. Bateu na professora Helena.
A pessoa queimou a largada, a bebida bateu. E aí eu tô... Vou levantar aqui rapidinho.
Vai.
Eu tava ali andando, feliz. De repente, eu senti as pernas amolecendo.
Ih, ó.
E aconteceu um negócio que foi meio em câmera lenta, assim. Eu caí de joelho. Aí eu lembro que meu joelho raspou no chão, só que eu levantei assim, tipo...
Matrix.
Ah,
olha, né?
Feliz, alegre, como se nada tivesse acontecido. Até que a minha amiga falou, Rosane, seu joelho tá sangrando. E eu não senti nada, não tava sentindo nada. Eu olhei, era um jorro de sangue, assim. Tenho o que fazer? Não tenho o que fazer. Vamos andando aí,
tô
né?
Tô bêbada mesmo.
E essa altura eu já tava, tipo, a múmia do pântano, assim, tenho
Você
certeza.
Já tava
a sensação já tava, tipo, cara, queimei a largada muito, joelho sangrando. E aí eu escuto uma voz. Ê, professora Helena! Cara, sabe quando você acha, na hora que você ficou sóbrio, do nada? E você não ficou, né? Você continua a múmia do pântano, é só uma sensação que dá. Minha amiga, muito parceira, foi pra cima da pessoa. Não, não, ela não é a professora Helena, não. Ela não é a professora Helena, não.
Ela é
a
Nazaré Tedesco. Você tá confundindo a pessoa.
Enfim, fiquei... Com medo de alguém filmar, falei, vai parar na internet esse negócio, vou ser xingada.
Você devia estar podre. Você devia estar com o copo na mão, né? Aê, sangue! E aí você fez o quê?
Na Réveillon, você vai pro mar. Aê!
Pular sete ondinhas.
Professora Helena de camiseta branca. Daqui a pouco tomou outro rumo.
Eu não sei muito bem. A...
Menino, virou um negócio catastrófico.
Virou um fetiche do nada. Virou um fetiche do nada. Aí, professora, hein?
E água do mar.
Água do mar ainda, ar de... com sal, ar de... Não, água do mar de Copacabana, depois da galera que tá ali, 160 mil pessoas ali. E as pessoas urinando. O pessoal vou fazer uma oferenda.
E aí você se molhou inteira?
Enfim, fui embora rezando pra ninguém filmar, pra não ir pra internet, pra não ser massacrada depois, enfim. Ninguém filmou, não apareceu nada, eu dei graças a Deus e pensei, vou voltar a gravar a novela agora, com um rombo no joelho.
Ah, porque machucou legal.
Machucou legal. Eu pensei, agora, o que eu vou falar pras crianças? Porque aí a Maísa, que tinha que ser a Maísa fazer essa pergunta.
Ah, lógico que era a Maísa.
Rô, o que aconteceu com o seu joelho? Eu caí de patins, gente.
Caí de patins.
Eu caí de patins.
Bonitinho.
E agora, se eles verem isso, eles vão saber que eu menti pra eles.
Okay. Mas você ia fazer o quê? Criançada, deixa eu falar.
30 anos agora, Rosana.
Estão fazendo coisa muito pior, né? Coisa muito pior.
Eles estão caindo lá.
Maísa, hoje em dia, tá com os talhos no joelho que não aguenta
mais. É porque você ia fazer o quê? Reunir as crianças de 10 anos e falar, deixa a titia falar. Titia fuma, titia bebe, titia transa com pessoas, titia aproveita a vida. Mas que vida difícil é essa mesmo de ser mocinha da mocinha da mocinha,
da mocinha,
né?
Da mocinha, da mocinha. É uma cobrança estranha mesmo, né? Mas assim, eu nunca deixei de fazer nada, claro. Enfim. Mas já aconteceu, tipo, ai... É, a minha filhinha de 3 anos sonha em conhecer a professora Helena, apareço lá de calça jeans. A menina não olha pra mim, tá de vestidinho. Não me dá a menor bola, e eu levanto, né? Tava ali agachada tentando falar com a criança. Mãe, ela tá chateada porque você tá de calça jeans. Ela veio de saia pra ficar igual a professora Helena.
Sabe?
Que chato, né? Que gente chata também. Eu já tinha emagrecido, né, e tal. Aí uma senhora atrás de mim, a senhora, sei lá, 70 anos de idade. Vem cá, guria! Tu não é aquele Leandro Rassum? Eu falei assim, sou sim, senhora. Baguri, emagreceu, ficaste feio demais, hein? Meu irmão, 7 da manhã. Eu tava num mau humor. Aí eu mandei pra ela assim, tô feio, mas o meu pau bate aqui, ó. A senhora, que grosseria! Eu falei, porra, grossa é a senhora!
Agora, tu imagina eu... Se tivesse que fazer, igual a professora, ele tem que andar de vestido. Porque todo mundo que vem pedir autógrafo tá com a camisa uniforme do Flamengo. Imagina se eu tivesse que andar.
De uniforme do Flamengo todo... o tempo inteiro, né?
Pose de terno, que isso? Tu joga bola, cara! É difícil ser a professora Helena, mas é difícil viver na Índia, não é não?
Muito, muito.
A Índia é um planeta diferente.
É totalmente diferente.
Você foi treinar um time lá?
É, eu já fui de treinador. Eu acostumado, quer dizer, não é que a minha casa tivesse tantos, mas tinha aqueles camundonguinhos lá em Quintino e tal, dentro de casa. Mas minha mãe tinha um monte de cachorro, o camundonguinho pegava e...
Cachorro levava.
Levava tudo. E aí, tô na Índia, e esse é um campeonato curto, e foram para lá os grandes jogadores do futebol mundial, de todos os países e tal. Então, todos os times ficavam dentro de hotéis... Tipo, resort, as coisas melhores que estavam lá. Então, pô, tô lá num hotel maravilhoso e tal. E tinha, os caras botavam sempre na mesinha uma cesta assim de frutas, né? Normalmente era maçã e tal. Eu não era de comer muito as frutas no quarto e tal. E deixava, ficava sempre lá em cima da mesa. E aí, um dia eu cheguei e a suíte era o seguinte. Tinha aqui a parte do quarto. Tinha um local da televisão e do lado os dois vãos que eles abriam e fechavam por essa parte aqui. Mas era um vão que só passava madeira mesmo.
Perfeito.
Tranquilo e tal. Aí eu cheguei um dia de noite. Quando eu cheguei de noite, eu vi as duas frutas, duas maçãs no chão, na entrada do lado de cá daquele vãozinho, né, da porta, e com duas dentadas... Daquelas boas, né?
Opa!
E eu falei, porra...
Hotel 5 estrelas.
Hotel 5 estrelas. Porra, os caras vêm aqui, comem a minha fruta, ainda, porra, jogam no chão. Podia pelo menos jogar na lata do lixo.
O cara quer levar embora, né?
Levar embora, exatamente, alguma coisa. Liguei pro meu intérprete e tal. Eu falei, olha, aconteceu isso aqui e tal. Fala com o cara aí do hotel, manda o cara ver o que aconteceu, porra. Aí o cara foi lá e tal, viu... Aí virou pra mim e falou assim, isso aí, ninguém comeu, não. Isso aí foi o rato.
Ah. Isso foi o rato. Ele já foi rato, um morador legal.
É, exatamente. Isso aí foi o rato.
Já tá aí já há um tempo.
É o rato que... Aí eu falei, pô, como o rato? O rato vai trazer a maçã, em cima da mesa, estava em cima da mesa, ele vai trazer de lá até aqui. Pô, o quê? Conduzindo a bola, conduzindo a maçã, batendo, fazendo
o rabo embaixado.
Vou levar pro meu time.
O Zico joga bola.
Vou levar pro meu time, pô. E trazer até aqui da porta, porque ele, aí o cara falou, né? Ele veio, deve ter jogado e vem trazendo aqui, só que não passa naquele vão, né?
Sacanagem. Sacanagem. Você deixar uma porta.
E eu acho o seguinte: eu acho que a família toda devia estar ali.
Claro.
Porra, o cara, o chefe, o pai, né? Devia estar trazido pra...
Ainda comendo orgânico.
Porra. Não, e era rato tipo tunado mesmo.
Imagina, tomado... claro. Caramba, aí o cara falou, pô, ô rato. Aí eu fui, peguei a lanterna e fui olhar entre os vãos assim, pra ver se o que, que tinha ali, se tava coisa... Cara, aí foi desesperador, né? Porque o que tinha de cocô de rato ali, o que tinha, porra, aquela coisa resto. Assim, tanto de resto...
O hotel porra. Cinco estrelas.
É, o hotel cinco estrelas.
Imagina a pousadinha. É.
Pousadinha charme.
Aí o cara, vieram as pessoas lá pra tentar dar uma limpada lá, mas ninguém conseguia passar ali, né? É. Pô, vou ter que dormir aqui, né? Aí, pô, passou assim, quando deu 2 horas da manhã, eu escuto... Falei, porra, estão com fome. Vai sair tudo aí.
O rato fazendo barulho, porque não é o rato.
Não, aí parecia que tava... Pô, aí eu levantei, abri, já fiquei lá no canto e liguei pro cara 2 horas da manhã. Aqui, ó.
Acordado.
Eu não vou dormir aqui, não. Vem aqui você, até vem ver o que tá acontecendo aqui.
O Mickey tá fazendo a festa.
É, os caras, não dá. Aí eles, vou arrumar outro quarto lá em cima e tal. Aí tu vai pra lá. Eu falei, vou mesmo. Não vou dormir mais aqui, não.
Lá em cima só tem algumas...
Iguanas.
Mas, pô, tá tudo fechadinho, bonitinho e tal. Eu falei assim, aqui a casa dos ratos é ali.
Era
o andar que eu tava mesmo. Aí eu tava fazendo mais aulas de inglês, conversando com a professora que já mora ali, morava ali na Índia há muito tempo. Aí ela, contei pra ela o caso. Ela falou, isso aí é normal. Às vezes na minha casa... Tô lá, eles vêm aqui em cima, comem tudo, descem. Eu falei, porra, rato é normal aqui?
É, mas é.
Mas na Índia é.
Porra, aí tem um local na outra cidade, aí você vai vendo que é, pô, digamos, se fosse uma igreja, e eles vão lá e tá tudo, só tem rato lá dentro. E as pessoas vão lá pra visitar.
Que eu não vou visitar.
É.
Mas essa coisa dos bichos aparecer, na Costa Rica, eu tava num hotel, e aí um hotel legalzão e tal, bonitinho, e um hotel céu aberto, no meio da floresta, gostoso e tal, e aí o cara falou, cuidado quando você deixar o café da manhã, às vezes pede no quarto e tal, vem os bichos comer. E aí veio um guaxinim, que eles chamam de racun, né?
Racun.
O racun veio comer a comidinha, e aí é fofo. Aí é bonitinho. Aí eu tava dentro do quarto e falei, meu amor, olha lá o guaxinim comendo a comidinha, o racun. Aí eu falei, vou filmar o racunzinho. E aí ela falou, ele é agressivo, cuidado. Eu falei, não tem agressividade nenhuma. Tô eu andando com a câmerazinha, vendo, olha ele, olha o racun, ei, que bonitinho. Daqui a pouco, a cortina me lambeu a perna aqui. Amigo, eu dei uma pinta.
Claro, claro.
Só que eu estava filmando e eu tenho esse vídeo. Tem um vídeo de eu vendo o racun e de eu dando a pinta. Eu quero mostrar pra vocês isso. Bota o videozinho, por favor. Olha lá.
Como é que ele tá? Selvagem ali, ó. Eu vou deixar ele. Vou fechar a tela. Aí ele fugiu. Tudo bem, racun? Eu vou te deixar.
Ah!
Entrou outro.
Bota de novo o susto.
Eu vou te deixar.
Entregou todos os pontos. Você sabe que eu com barata, eu tenho pânico, fobia de barata. Eu morava com a minha mãe ainda, e na casa da minha mãe, acho que ela cultivava baratas, ela não mexia nas baratas. Assim. As baratas só apareciam quando estavam comigo. Eu tinha tomado banho na suíte dela, acabei de tomar banho, peguei a toalha, assim, tô me enxugando, e sabe quando parece uma linha que saiu da toalha? Aí eu falei assim, meu irmão, mas não era barata. Era tipo uma barata com CPF, pagava IPTU, votava. Barata dessa mãe. Cara, aí eu saí nu, com 150 quilos, assim, gritando assim, eu cheguei no quarto, a minha mãe tava deitada na cama, minha mãe só fez assim, meu filho. Foi só a reação da minha mãe, eu falei assim, eu não tenho desculpas, era uma barata gigante. Aconteceu e isso brotou em mim. E realmente, mas era uma barata desse tamanho.
Ó! Tem mais história aqui na plateia, tem história boa, tem história de criança, tem história de criança, aí a professora Helena vai poder analisar isso bem, de uma criança que também veio, veio num momento diferente, num momento... Porque geralmente a criança, ela vem o quê? No hospital. Ela não vem num transporte público, né? É mais complicado.
É mais
complicado. Pois é, mas a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais Que História É Essa? Pra ficar mais velho.
Leandro Rassum, Rosário Holland, você.
Muito bem. Mas você sabe que você não é a única que deu problema na hora do parto, não. Porque você nasceu num dia mais pro chato ali, né? A noite do 31 é chato. Mas nascer no lugar errado também é. Também não é exatamente a coisa mais legal. E a Jéssica tem uma história boa pra contar pra gente. Beleza? Me conte.
Bom, essa história aconteceu há mais ou menos 8 anos.
Aham. Uhum.
E eu tava desempregada na época, tirei meu passaporte, falei, já deu, Brasil, vou embora, sem um real no bolso, fazendo faculdade, fazia letras. E aí peguei um ônibus, a linha é Terminal Capelinha Jardim Comercial, e entrei no ônibus, tava muito cheio, fiquei na parte da frente, não passei a catraca.
Mas esse ônibus indo pra onde?
Eu tava indo buscar meu passaporte no centro de São Paulo.
Ah, pra ir embora pro mundo, tá
isso,
bom.
Isso, é. E aí eu percebi que entrou uma moça sentindo bastante dor, ela não estava passando bem e tal, ela levantava, segurava no banco com força. E aí uma outra moça falou, ah, isso é dor de parto, você vai ter bebê. Ela estava junto com a mãe, e a mãe dela falou, não, mas ela não está grávida. Assim, não parecia mesmo que ela estava grávida, porque ela estava com uma camiseta larga, não tinha muita barriga, você não dizia que ela estava grávida, mas estava passando mal. E aí, então, a gente passou em frente a uma clínica, descemos do ônibus, eu desci na frente, falei, ela precisa de ajuda, ela tá em trabalho de parto.
Mas, peraí, calma. Aí a mãe falou, ela não tá grávida. E ela, a filha falou o quê?
Nada, só dor, só...
A filha também não sabia que tava grávida?
É, eu sabia, né?
Ah, é. Otário, sou eu e a mãe, tá bom.
E aí eu falei, ela precisa de atendimento, ela tá em trabalho de parto. Ah, qual o convênio dela? Eu falei, qual o seu convênio? Ah, eu não tenho convênio. Ah, então a gente não pode atender.
Ah, que gostoso.
Voltamos pro ônibus, aí o motorista, pessoal, não vamos prosseguir viagem. Ah, como assim? Tem que trabalhar e tal. Não, não vamos prosseguir. Aí eu liguei pro SAMU. Falei, olha, tem uma moça em trabalho de parto. Ah, tudo bem, mas você precisa de um endereço fixo, não dá pra te atender no ônibus. Falei, tá, então vamos para o terminal. Da clínica até o episódio final, assim, dá 3 quilômetros. Então, eu acredito que tudo isso aconteceu em uns 20 minutos, mas pareceram horas. Chegamos até o terminal, liguei novamente pro SAMU. Estou no endereço fixo. Ah, mas não tem ambulância para atender.
Poxa, o SAMU não é, é complicado.
Então, eu vou te passar os procedimentos e você vai fazer os primeiros socorros. Tudo bem? Falei, claro. Tudo ótimo. O que,
tutorial,
que eu preciso fazer?
Tutorial.
Mas vem cá, tu assumiu essa responsabilidade do nadão.
Do nada, nunca vi na vida, assim. Primeiro procedimento é coloque a gestante na melhor posição possível.
Num ônibus, né?
Aí eu deitei em 2 bancos. E o segundo procedimento foi, pegue uma toalha limpa. Falei, gente, não lembra que eu tô no ônibus?
Esse procedimento não tá legal. Não.
Aí eu olhei pro cobrador, ele tava com uma blusa de frio, de capuz, eu falei, toalha.
A blusa do cobrador devia tá limpa!
E coloquei a blusa embaixo do bumbum dela e puxei a calça. Ela tava de calça legging. Quando eu puxei a calça dela, aí já tava coroando, tinha uma cabeça.
As pessoas do ônibus já tinham ido embora.
Já, a gente já tava no terminal.
Graças
parado.
A Deus.
E o cobrador, a mãe dela e eu. E
tu
o motorista.
Viu a cabeçota.
É. Aí eu...
O cobrador esperando o casaco dele. Só esperando o meu casaco aí.
E aí?
Senhora. Ai, desculpa, é que tem uma cabeça aqui. Não, tudo bem. Ela não pode fechar. Nesse momento que ela não pode fechar as pernas, ela fechou as pernas. Aí falei, cobrador, segura aqui.
Não!
Mãe, segura aqui, vamos lá.
O cara já boladão, perdi meu casaco.
E aí tava a moça aqui na perna aberta, o cobrador segurando um lado, a mãe segurando o outro, a criança querendo nascer e você de frente.
E eu aqui. Não deixa ela fechar a perna. E quando ela sentir dor, é que a contração veio. Então você pede pra ela fazer força. Ah, tá bom, então eu vou administrar todo mundo. Beleza, vamos lá. Nesse meio tempo, o fiscal do terminal permitiu que a gente fosse de ônibus ao hospital mais próximo.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Ah, que gentil ele. É.
Muito legal. Gente, então aqui nós... não, aqui não.
Nós fomos para o hospital de ônibus.
Com essa situação. Cobrador foi também?
Cobrador lá.
Casaco dele! Casaco dele!
É.
E antes da gente chegar no hospital, olha que interessante. Dia 15 de outubro de 2014, dia dos professores.
Ah. Olha.
A Layla nasceu às 2h08 da tarde.
No ônibus?
No ônibus.
E você segurou isso? Aplaudindo, mas isso é esquisitíssimo. Ela falou como assim, aí ela nasceu. Peraí, ela nasceu não, ela saiu e fez buafa, e saiu e você?
Ela saiu, né, na blusa. Que a
ela caiu
tava,
no chão.
Caiu na, não, aí, na blusa. A blusa assim, tava...
Mas você casaco, tocou, você pegou?
Não, eu tive medo de tocar pra não sujá-la.
Medo
ela
é um jeito bonitinho de dizer nojo. ela na blusa.
E eu falei, ela não chorou. Ele falou, dá uma apertada nela. Aí eu dei uma apertada pela blusa, assim, aí ela deu um gritinho. Falei, ai, ela chorou.
E aí você pegou um cordão umbilical?
Não, a gente chegou até o hospital, lá em frente já tava o corpo de bombeiros. Eles subiram pra cortar o cordão umbilical. E aí quando eu desci, eu falei, ai, minha pressão. Aí...
Aí que caiu tua pressão.
Aí que deu ruim.
Ela fez um parto.
E o mais interessante, a gente trocou contato e ela é minha afilhada hoje.
Meu Deus!
Ela também pariu a menina. A gente queria muito saber quem eram essas pessoas, essa mãe, essa filha. Enfim, a gente tem o videozinho que ela mandou pra você. Olha, primeiro essa foto.
Esse é o casaco
do moço.
Ó, a mão do cobrador.
A mão do cobrador, essa com anel, lógico.
Isso, aqui é a avó dela, que tá de azul.
A de azul.
Isso,
aqui não sabia de nada, né?
Aqui não sabia de nada. A mãe foi comprar um tomate quando voltou com a criança.
E ela foi minha daminha.
Ela foi daminha do seu casamento? Olha que coisa mais fofa.
Olha aí, ó. Olha que resolveu nascer dentro do ônibus. Eu me lembro muito vagamente da Jéssica desesperada dentro do ônibus. Ela falava bem assim, não fecha as pernas, não fecha as pernas. Toma cuidado, calma, calma. Ela tava mais desesperada que eu. Mas com a ajuda dela, deu tudo certo. Naquele dia, foi um dia muito especial pra mim. Ganhei uma família. A Jéssica é como se fosse a segunda mãe da Layla. A Layla ama tanto a Jéssica, que se você falar da Jéssica perto dela... O olho da Layla fica cheio de estrelinha no olho dela. Ela ama muito a Jéssica. A Jéssica é muito especial nas nossas vidas.
Oi, Dinda. A senhora foi presente de Deus. Sou cuidada, te amo.
Ah, meu Deus. Ela está emocionada. Lógico, é muito lindo isso. Se não fosse você fazendo tudo dar certo, andando, ter calma, tranquilidade, deixando pra desmaiar só depois. Parabéns.
É uma troca, porque eu ganhei um grande presente.
É isso. Quando minha mulher engravidar, vou te ligar.
Gente, tá à disposição.
É, mas às vezes, a gente sabe que pra evitar ter filho, a gente tem que usar camisinha. Isso aí o Brasil já sabe. Mas camisinha pode dar muito trabalho. E a Larissa tem uma história de camisinha pra contar pra gente.
Tudo bem?
Sei,
como é que você
tudo
tá?
Tudo certo?
Tudo ótimo. Agora tá tudo bem.
Agora tá bem,
agora
né?
Agora tá tudo ótimo.
Me conta do caos.
Voltei do trabalho e encontrei meu maridão, na época noivo, sentado no sofá, assistindo futebol, fanzão do Zico. Aí eu tenho um Lulu da Pomerânia, né? Ele olhou pra minha cara e falou, Larissa, olha, teu cachorro aí tá comendo alguma coisa. Tá dando alguma coisa na boca desse cachorro aí. Aí fui eu, né, tirar o que tinha na boca do cachorro. Do Lulu da Pomerânia.
Chama como, Luluzinho?
Antônio.
Antônio.
Antônio. Antônio lá mastigando alguma coisa.
O que que tava mastigando, Antônio?
Tirei da boca dele um preservativo. Em casa só morava eu, Antônio e Gabriel, meu noivo. Eu, na hora, olhei para a cara do Gabriel e disse, que é isso? Aí o Gabriel, eu não sei. Eu falei, como você não sabe? Eu vou fazer você engolir isso aqui agora.
Porque vocês não usavam preservativo.
Não, a gente já não usava mais. A gente já morava junto já há uns 5 anos. Então, a gente já não usava.
Era de vocês.
Não era. Aquilo ali não era meu. Aquilo também não era.
Aí azedou legal,
azedou,
né?
Azedou. E Gabriel sempre foi um cara muito tranquilo. E o pior dele é que ele é debochado. Então ele falou, eu não tenho a menor ideia de onde saiu isso. Eu chacoalhando desesperadamente a camisinha, mas que merda é essa aí? De onde você tirou essa bola? Você tá me traindo, eu vou acabar com a sua vida. Neste dia, eu estava com uma diarista em casa.
Perfeito.
E pra piorar minha situação, a diarista era lésbica. Então, assim...
Não podia nem ser dela.
Nem dela era. Nisso, na discussão acalorada, né? Eu discutindo, querendo acabar com a vida do Gabriel.
Ele tava na encolha, ele tava apavorado?
Não, ele tava apavorado, mas rindo muito da situação, porque ele não tinha uma explicação, sabe assim? Não tinha como. Me sai a diarista da cozinha, calmamente assim, e diz... Eu tava chacoalhando, né? Ela pegou na minha mão e disse, ai, doutora... É meu. Aí eu olhei pra cara dela, eu não sabia se ela queria cobertar
perfeito.
E pra acabar com a briga.
É.
Ou se de fato era dela e o que bexiga ela tava fazendo com aquela camisinha. Aí eu falei, mas o que você tá fazendo com essa camisinha? Ela disse assim, deixa eu explicar. Eu fui no posto de saúde e fui pegando tudo que foram me dando. E me deram um monte de camisinha. Meu pé tava meio rachado, passei um creme... Botei a camisinha e comecei a limpar a casa da senhora. Na hora que eu olho pro pé da infeliz, um pé coberto de camisinha.
De camisinha?
E o outro só com a barra, assim, sabe? Da camisinha, a parte mais grossa.
Arrebentou mesmo.
Arrebentou mesmo. Bem, resumo da história. Meus pés até hoje são totalmente hidratados.
Você passou
porque
a usar?
Porque eu peguei essa dica. Maravilhoso. É
mas
maravilhoso.
Eu me imaginei.
É maravilhoso.
Que loucura.
Mas eu quase separei. Eu quase separei.
Eu nunca imaginei que alguém colocaria uma camisinha no pé, até porque eu não sabia nem que, de repente, entrava no pé.
Aí, depende do teu... Quando você calça.
Por isso que eu trouxe uma camisinha aqui, deixei até pro Rassum uma camisinha
tem
aí.
Tem uma camisinha aqui comigo.
Será que a gente não bota no pé pra ver como
mas
fica?
Mas é agora, eu tenho
ah, mas
pé.
Eu queria ver.
Vamos ver.
Mas vai ficar hidratado. Vai
e
ficar
eu digo
hidratado.
Mais, a gente tá recebendo hoje a visita ilustre, porque o conge de Dona Rosane veio aqui pra babar, pra ver a mulher cadê? Brilhando. Marcos Veras tá aqui. Uma salva de palmas pra Marcos Veras. Marcos Veras, tem uma camisinha pra você aqui. Vamos ver se a gente consegue realmente
Fábio,
botar.
Ô, Fábio, peraí. Eu vou defender o cara que é meu fã. Porque, pô, ele não ia mandar ela pegar, ver o cachorro. Teu cachorro tá comendo esse negócio aí.
Já arrebentou. Já arrebentou, irmão.
Aí, o Rassum não consegue.
O cara ali já tava absolvido.
Tem razão.
Isso é muito comum comigo.
O que era que tava ali?
Isso é muito comum comigo.
Conseguiram.
A minha não é pro meu tamanho de pé.
Desculpa. É o meu caso, Marcos. Aqui.
Mas olha aqui, porque vocês primeiro tem que ter a tática seguinte. Você abre a camisinha. Aí você. Abre
fala.
Ela aqui assim.
Fala, profissional.
Aí você
tutorial.
Coloca ela. Olha aqui, ó. Ó.
Porchat tem pé pequeno.
Olha aí.
Porchat!
Olha que sensação boa isso.
Alô, Nathalie, hein? Aê, Nathalie, hein?
Rapaz, que curioso. E aí fica. Olha aqui.
E tá... fica.
Hidrata.
E ela tava só com isso aqui, assim, olha, preso na canela.
Morena de Angola, que tem a camisinha presa na canela. E você, e aí você, mas você passou a usar de verdade isso?
Eu passei a usar de verdade.
Porque passa um creme, deixa aqui, ela
deixa
conserva.
Aqui e fica maravilhoso.
Que louco. E aí, e você pediu desculpinha pro seu noivinho?
Não, ou... eu dormi, obrigada.
Continuou, obrigada?
Continuei.
Mas eu não quero nada.
Mas eu sou ciumenta, louca.
continua motivo. Comendo isso, o cachorro?
Ah, o também. Cachorro é terrível.
O problema é o pum. Ele flutua. Toda vez solta um pum, cachorro. Cara, que história maravilhosa, hein?
Não é? Curiosíssimo.
Que história maravilhosa. Já pode tirar, porque tá muito escroto. Tá muito ridículo você com isso. Eu não consigo prestar atenção em mais nada, a não ser nesse pé que parece gostou. Um pé que colocou lá na igreja de Fátima. Não parece aquele pé que tu bota lá, furou.
Né?
Tá ridículo. Ainda tem uma berola. Olha aqui, peraí. Olha só a berola aqui, ó. Parece que tem um sexto dedo.
Minha gente, olha aqui. Vamos para as perguntas do programa. Eu quero saber da vida de vocês. Quero mais histórias. Quero mais...
Libra.
Mais... com ascendente e o quê? Quero primeira lembrança. Quero lápide. Quero tudo, mas no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais. Leandro Rassum, Rosane Morola. Fico, esse é o que história é essa, meu. Sai a gente. História essa, moçada, está de volta, minha gente. Convida. histórias mais malucas que você pode ouvir. A gente já tá aprendendo tanta coisa no programa de hoje, né? A gente até a história de rato já ouviu, mas agora chegou o momento das perguntas do programa. Sim, o momento em que a gente descobre um pouquinho mais desses nossos convidados. E hoje eu estou recebendo o Leandro Rasson, o Zico, o Rosane Morola e todos vocês com as perguntas. A primeira é aquela que a gente já conhece, que é a primeira lembrança que vocês têm da vida.
O que me veio na cabeça, assim, foi quando meu irmão nasceu. Eu tinha, tipo, 3 anos.
Uau!
Eu não me lembro de muita coisa, mas eu lembro de ter ficado em casa com meu tio, porque meu irmão ia nascer, e de, em algum momento, ter olhado para ele e falado, eu quero ir lá ver meu irmão e dele me levar para o hospital, enfim.
Bonitinho.
É, um pedacinho, assim.
Sim, sim, tá bom.
Acho que isso.
Ah, eu tinha devia ter 5 para 6 anos, por aí. E meu pai tinha um cachorro que ficava aguardando ele chegar, daquele que ficar em casa, o cachorro Vig. E meu pai é tudo para ele, né? E ele tudo para o meu pai. E aí, um dia, nós estávamos lá perto da garagem e chegou um outro cachorro e saíram na briga. E eles estavam lá se pegando. O meu pai saiu para desapartar. Quando ele foi desapartar, o Vig mordeu ele. No que mordeu ele, sangue do meu pai para tudo que é lado, tanto é que ele teve que tomar depois...
Aquela vacina de raiva, rabia.
O cachorro teve um infarto, morreu na hora. Por quando ele viu o sangue do meu pai, ele morreu na hora.
Não acredito. Não, o seu pai envenenou ele também. sangue do meu, teu pai que passou raiva para ele. Caraca,
e
que
aí,
triste.
E aí, porra, foi a primeira imagem que eu tenho, primeira lembrança.
Nossa,
que eu
coisa
tenho.
Horrível.
É, da inclusive da minha casa, de tudo lá e tal.
Nossa, deu um... A gente agora tá péssimo.
Não vou dar uma levantada. A minha lembrança foi quando eu fiz cocô na calça. É sério? O pior que é sério, cara. O pior que é sério. Lembrança que eu tenho da minha infância, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade também. É. E a gente tava querendo brincar de jogar bola. Na época que eu ainda tentava jogar bola, não ser
a
bola.
Eu tive uma dessa, mas já tinha 14
anos. Não, eu tinha 5, 6 anos. A história é bem triste. Aí, mas é divertida. E aí, assim, a gente tava cortando bambu para poder fazer as traves da parada. E aí me deu vontade de ir no banheiro. Aí o pessoal, os meninos estavam comigo, falaram assim, ah, vai aí mesmo. Aí eu não conversei no bambuzal lá, ri a calça assim, né? Aí tô lá, né? Aí no que eu tô lá, aí um amigo meu gritou assim, ih, cobra! Aí eu me vesti correndo com medo. E aí vim do jeito que tava, aí fui pra casa. Tava na casa de uma tia minha aí, guaba. Aí eu fui pro banheiro escondido, entrei no banheiro assim, falei, cara, o que eu faço com essa cueca? Peguei, joguei pela janela do banheiro assim, quando eu tomava banho, joguei pela janela. Só escuto a minha tia assim, filha da puta! Caiu, ó. É a imagem que eu tenho da minha infância, porque foi minha tia entrando com aquela cueca. Bonito. Sabe aquela cueca que é tipo peneira, que vendia em caixinha, vinha 3? Era dessa, que vinha até com fusca na frente. E aí foi essa a minha lembrança. Acho que a gente levantou o hábito do infarto do cachorro.
Então vou contar outra. Eu fui no primário essa, e eu com vergonha de pedir a professora para ir no banheiro. Levantei correndo e fui lá no banheiro, lá embaixo. Só que não deu tempo. Não deu tempo, aí foi na calça mesmo. Eu fui embora, saí correndo para casa, deixei meu material todo lá. No dia seguinte, que passou mal, tava vomitei e tal.
Não, eu quis ouvir deixar
vomitei
o documento
igual
aqui.
Lá no...
Vomitei. Vomitei só que vem daqui para
na capela assistindo.
Na capela assistindo. Na capela assistindo.
Vamos sortear a pergunta. Vamos ver o que vem aqui. Se você pudesse presenciar um evento histórico, qual evento você queria ter presenciado?
Então, eu penso que eu queria muito encontrar com Jesus, assim.
Ah, bom.
Não sei, pode ser na partilha, né, na multiplicação
dos peixes pães, e
peixes,
dos pães.
Peixes, pães, pode ser qualquer.
Ótimo.
Mas eu queria muito, sei lá, levar meu celular.
Você não quer mais nada,
eu queria,
né?
Levar meu celular, bater um papo com ele e falar, sabe o que é, Jesus? É que em 2022 tem uma galera aí que tá defendendo umas coisas estranhas, falando no seu nome. Eu queria saber o que você acha disso.
Nossa, maravilhoso.
Ele ia ficar horrorizado. Ele ia falar, eu já tô voltando, eles vão ver. Evento histórico, qual?
Ah, eu queria ter presenciado a vinda do Frank Sinatra aqui no Maracanã. Eu era pequeno e não pude ver. Que quase todos os eventos no Maracanã eu tive a oportunidade de ver.
Alguns até fisicamente participaram, né?
E fora, assim, do futebol, né? De Papai Noel, vôlei, que teve um jogo Brasil e Rússia famoso. E shows também, se não me engano, acho que foi do Paul McCartney, né? Alguma coisa assim.
Mas, Frank
Mas o Frank Sinatra não deu para ir, então fiquei muito chateado.
Tá bom,
não poder
Frank
ter
Sinatra
ido.
É o evento.
Oh, cara, eu vou te falar uma parada assim. Eu, por ter essa vida que eu moro um pouco aqui, moro um pouco nos Estados Unidos e bastante aqui, né? Vivo nessa divisão. Eu vejo muita coisa nos Estados Unidos que me incomoda ainda. Apesar de eu ser muito feliz morando lá, segurança e tudo mais, minha filha tendo oportunidades, minha mulher trabalhando e tudo mais. Mas eu queria entender um pouco dessa guerra civil.
Ah, que rolou lá.
Que rolou há muitos anos atrás, onde tinham os indígenas, onde tinham tinha os ingleses, os irlandeses e tudo mais, e essa tomada das colônias virando. Por que que hoje, até hoje, como é que a gente ainda consegue ainda ter um país que é o primeiro mundo, né? Que os Estados Unidos é o primeiro mundo e tudo mais, ainda ter uma cabeça tão retrógrada? Eu queria entender... lá de trás, de onde que vem isso? Eu acabei de fazer uma viagem que vai meio que pela uma América mais para dentro e tudo mais. E isso me incomoda de uma certa forma, de eu ver isso ainda um preconceito, ainda o racismo, ainda tudo isso de forma tão grande. Assim, de onde vem? E isso realmente eu queria ter presenciado para ver, para tentar entender. E quem sabe, se eu tivesse com a cabeça que a gente tem hoje, isso é meio impossível, né? Meio utópico falar isso, é utópico, né? Mas falar assim, peraí, gente, peraí, olha, o mundo não é isso, não. Eu acho que vai um pouco ao encontro do que a Rosane fala, do que as pessoas hoje em dia têm falado sobre usando o nome, né, de Jesus, o nome, a figura, o de Deus, ou do nome que você quiser chamar, seja lá a religião que você tenha, de uma forma tão banal como está se usando hoje em dia, como as pessoas usam de forma banal qualquer outro tipo de situação.
Perfeito. Vamos lá. Qual é a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Eu tenho uma. Triglicerídeos.
Boa palavra, Rosane.
Não é gostoso de falar?
É gostosinho.
Triglicerídeos.
É ótima essa palavra. Não tinha pensado. Ela está entre as minhas. Gostei.
Matemática.
Boa palavra também. Matemática. 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 Boa de falar.
Eu era bom aluno em matemática, então eu gostava. Muita coisa que acontece na vida
tudo
tem
é matemática.
Muito a ver com a matemática.
Matemática.
Futebol também.
É, lógico.
Testículo.
Testículo é bom!
Testículo.
Testículo é ótima
Cara,
palavra.
Cara, eu acho testículo uma palavra boa, mas eu acho que é uma palavra que é o seguinte, eu vou explicar. Eu não gosto de testículo. Eu acho um erro. Eu acho que Deus não teve paciência com o homem. Você vê que a mulher tem um acabamento. O homem não. O homem, ele falou assim, chegou lá o anjo. Falou, como é que eu fecho? Ah, dá um nó na ponta. A gente... Você parar pra pensar, a gente parece uma bexiga mal acabada.
Murcha, né? Fio de
ferro. É o saco do homem é o Benjamin Button. Ele já nasce velho. E com a idade, tô com 48, Zico, tu que já passou disso, tu sabe. Quando olha no espelho, dá uma tristeza que uma bola tentando disputar com a outra. Quem chega primeiro no chão?
Mas por aí a criação do saco foi a melhor coisa, né?
Não, mas é feio. A minha mulher falou assim, eu acho bonitinho. Minha mulher, ela já tem mau gosto pelo visual que ela escolheu. Mas o saco é um erro. O saco, se não fosse um saco, é pegava até não.
Testículo, eu gosto disso.
Oi. Deixa eu ver o seu testículo. É triste.
Testículo, boa testículo.
Quer acabar com o tesão de uma pessoa e falar assim, nossa, esse testículo lindo, tá bom.
O que é que você não come de jeito nenhum?
Natto, japonês. Eu não.
O que é natto?
Nada. Então, é tão ruim que ninguém você não sabe nem o que é.
Natto?
É.
Mas é uma
tipo do negócio de um feijão lá, que pra eles é o mais importante.
E é ruim. Natto,
sei lá.
Natto.
É, muito ruim.
Rim de bode.
Rim de bode?
Eu fiquei filmando 40 dias em Juazeiro e aí vieram me apresentar essa iguaria. Aí puseram assim na mesa e aí o cara provou, fez, muito bom, né? Nota que no final tem um gostinho de urina, eu falei... Deixa eu explicar, irmão. Não vou querer provar, sinceramente. Rim de bode. Vem o formato... Não vem uma parada picotada que tu pode falar assim, pode ser uma isca de fígado. Não, é um rim... Que aí a pessoa pega com um palito e come. Eu fiquei assim, Não rola. Handboard, não. Não rola. Não rola. Mas aí.
Eu lembrei de Indiana Jones e Cérebro de Macaco.
Ah, o Cérebro de Macaco.
Parece que na China fazem isso. Já ouvi uma história.
Na China, pessoal.
É, pessoal estranho.
Comem tudo.
O pessoal ligou o shuffle lá na China. Na China falou assim, quer vidro? Bora.
Vidro.
Baiacu, tem veneno. Mas vambora, vamos fazer essa porra aí. É, vambora.
E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Eu ia usar uma, mas eu não vou usar, não. Vou usar uma que eu pensei aqui agora. Eu vou falar assim, aqui jaz um cara que me fez muito feliz.
Tá bom.
Me tirou muitas risadas.
Gostei. Mas tá dizendo que você...
Que eu tirei muitas risadas de alguém.
De alguém, entendi. Então, é porque você falou que parece que você... Parece que você tirou risada de você mesmo. Tem que ser aqui jaz alguém que te tirou muitas risadas.
Me ajuda, então. Eu já tô no quarto. Vamos lá. Começa de novo aqui. Aqui jaz alguém que já me fez rir muito.
Que já te fez rir muito.
Que já te fez rir muito.
É, pode ser.
É porque eu morri, né?
É.
Eu acho que eu não vou morrer, cara.
Tá
artista
bom.
Não morre.
É isso.
A nossa arte está viva pra sempre. Porra! Como diria uma namorada meio burrinha que eu tive, falava assim, eu mereço um salmo de palmas.
Um salmo de palmas. Rosane.
Foi janela e foi espelho. Tô me criticando um pouco.
Nem entendi, mas assim,
eu vou explicar. Porque eu acho que uma das coisas que me encanta muito em ser atriz e artista, enfim, é que eu vejo a gente sendo como janela, que as pessoas que assistem o nosso trabalho, elas estão olhando para fora e vendo o que elas não conhecem, muitas vezes.
Uhum.
Ou então, muitas vezes, elas se veem.
Olha, vai lá no velho, vai lá.
Cara, deixa eu falar uma parada. Ela é muito legal.
Eu agradeço todos os dias.
Não, guarda, porque não... Perde não, irmão, que ela falou bonito, né?
Falou bonito.
A gente se vê. Ela...
É, porque é
entendeu?
Bonita.
Mas eu quero pensar numa outra minha. Vamos guardar. O que ela falou? A minha foi uma merda. O Zico vai falar coisa do caralho com o futebol.
Não. Vamos ver o Zico.
A gente, o Flamengo estava começando minha carreira e mudou a direção do Flamengo. E a gente, com a nova direção, a gente estava chegando na concentração.
Você morreu,
primeiro
você sabe,
jogo.
Né? Então, você está vivo ainda.
Por isso mesmo, mas a frase tem a ver com esse dia. Aí, quando nós chegamos lá na concentração, no quadro negro, onde é que tinha toda a agenda da hora de almoço, aquela coisa toda, estava escrito lá: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, aquilo eu levei pro resto da minha vida. E, graças a Deus, ganhei mais do que perdi.
É isso aí. Assum, quer repensar tudo?
Ficou uma merda.
Assum podia ser, enfim, magro.
Não é? Porra, isso é verdade.
Agora magro.
Chupa!
Mesmo.
Magro e sem graça.
Tá vendo? Falei que magro era triste.
Caralho, era melhor isso mesmo. Enfim, magro. Pronto.
Gostei.
Fica com essa, guarda essa.
Acabou! Mas... Vocês acreditam que acabou esse programa?
Graças a Deus, senão você ia daqui completamente bêbado.
Eu quero agradecer, eu fico muito feliz de ter recebido vocês, de ter aprendido tanto nesse programa, de saber que às vezes... É, porque às vezes agora quando eu for ver a professora Helena, eu vou pensar por trás disso. Ah, tem uma doida desvairada.
Que destrói a Réveillon dos
que
outros.
Que no novo ciência da cachaça. A verdade é uma só. Eu vou olhar pra isso aqui e ver quem destruiu a Capela Sistina. Foi um parente teu.
Eu não, melhorei.
Melhorou a Capela Sistina. E quando for pra Índia, eu já sei que tem que levar uma ratoeirazinha no hotel, mesmo nos 5 estrelas.
É verdade.
E você também de casa já sabe que na semana que vem, quando assistir, o que eu vou assistir que eu vou assistir? É nóis. É o que história é essa, Bochá, que vai estar aqui pra você sempre. Valeu, gente. Obrigado.